Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.
Diógenes, você já teve sarampo?
Que eu saiba não, Vanessa. Se não estou enganado, eu já adoeci de cachumba, também conhecida como papeira. Mas adoecer de sarampo, não tenho certeza. E você?
Olha, eu já fui vacinada contra o sarampo e nunca tive a doença. Ainda bem, porque o sarampo é o assunto do momento, Diógenes. Nas últimas semanas, a doença tem se espalhado pelo Brasil e já existe pelo menos um caso confirmado no Rio Grande do Norte.
Pois é, o sarampo é uma doença altamente contagiosa e causada por um vírus. Ela é transmitida de pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração, por isso a facilidade de contágio da doença.
A gente conversou com Vanesca Gadelha, chefe do setor de agravos imunopreveníveis da Secretaria de Saúde de Natal, a nossa primeira convidada no Diálogos de hoje.
No início, ele é tratado como uma doença viral, porque ele é um vírus. E como a gente mora numa região que é endêmica para as arboviroses, que também são vírus, então o início ele é muito comum, porque é a mal-estar generalizado, uma coriza, tá certo? E essa dor, né, muscular generalizada.
Portanto, é bom ressaltar os sintomas iniciais. Febre, muitas vezes superior a 40 graus, dor muscular, tosse persistente, irritação ocular, coriza e congestão nasal, além de uma sensação intensa de mal-estar.
São sintomas parecidos com outras doenças bastante comuns, como a gripe forte.
Pois é, Diógenes, é bom prestar bem atenção e procurar ajuda médica. Após estes sintomas, há o aparecimento de manchas vermelhas no rosto e em toda a região do tórax. Elas ficam no corpo por no mínimo 3 dias. É comum também o surgimento de lesões muito dolorosas na boca.
O sarampo pode ser fatal, hein, gente? Afetando o sistema nervoso central e complicando com infecções secundárias, com pneumonia, podendo levar à morte. Por isso, todo cuidado é pouco.
E para conter esse vírus, só com vacina.
Este ano, já são mais de 400 casos de sarampo confirmados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Outros 800 casos estão sob investigação e nós temos pelo menos um caso confirmado no Rio Grande do Norte após quase 20 anos sem registro da doença.
O diretor-geral do Hospital Giseuda Trigueiro, o infectologista André Prudente, também participa do nosso diálogo e conta detalhes deste caso.
A gente teve um caso de um potiguar que esteve em São Paulo, né, então ele adquiriu a doença lá e os sintomas foram desenvolvidos aqui, já que os sintomas aparecem em torno de 10 até 14 dias após o contato com o vírus. Felizmente, a vigilância epidemiológica, tanto do município de Natal quanto do estado do Rio Grande do Norte, conseguiram fazer um bloqueio muito rápido, chamado bloqueio vacinal. Ou seja, as pessoas que entraram em contato com ele que não eram vacinadas, receberam vacinas a tempo de evitar que adoeçam. Então, até o momento, a gente só tem esse único caso. Ou seja, no Rio Grande do Norte, nós ainda não estamos em surto. Agora, deve aumentar o alerta à população para quem não for vacinado, tomar a vacina.
A representante da Secretaria de Saúde Natal falou mais sobre a importância do bloqueio referido por Dr. André.
Bloqueio é importante para algumas doenças que a gente chama de doenças imunopreveníveis. Eu vou ter pessoas que foram vacinadas e que têm comprovação dessa vacina e sabem que foram vacinadas. Eu tenho pessoas que não foram vacinadas. Essas pessoas que não foram vacinadas são como folhas em branco suscetíveis a adoecer e se tornar propagadoras desse processo de doença. Então, quando a gente faz bloqueio vacinal, é justamente em busca daquelas pessoas que dentro desse processo de virulência, de transmissibilidade do processo de doença, ele teve contato para a gente identificar se essa pessoa era vacinada ou não vacinada. Se ela era não vacinada, a gente vacinava. E isso eu tenho tempo, porque o vírus ele tem tempo de entrada, né, de contato com esse hospedeiro sadio, porque vírus quer alguém sadio, o vírus não quer ninguém doente, viu? Ele é muito seletivo. O vírus, ele entra em contato com esse hospedeiro, quando ele entra em contato com esse hospedeiro, ele vai ter um tempo de ação, até ele conseguir se propagar e conseguir realmente adoecer essa pessoa. O que que o manual traz? Em 72 horas eu tenho que executar o processo de bloqueio vacinal desde o contato com o paciente fonte. Então, esse bloqueio foi executado em tempo real, das 72 horas. Por isso que muita gente se questionou. É uma fake news. Estão ligando para minha casa dizendo que vai chegar aqui para me vacinar 10 horas da noite. E, na verdade, não foi. Foi verdade e a gente foi realmente a campo. Até 1 da manhã, mais de 1 hora da manhã, a gente estava vacinando todas aquelas pessoas que tiveram contato, tá certo? Dentro do período de transmissibilidade da doença com o paciente fonte. Na tentativa de debelar, realmente, fazer esse bloqueio de segurança para que outras pessoas não viessem a adoecer.
Dentro desse universo de 400 bloqueios, nem todos precisaram de vacina, né, Vanesca? Isso representa algum tipo de sucesso ou de falha na cobertura vacinal?
Para termos de saúde pública, isso é maravilhoso, porque eu tenho uma população que ainda me dá uma cobertura vacinal, ou o que a gente chama de vacinação em rebanho, que vem desde 97, desde a primeira campanha de vacinação nacional para sarampo, né? Ela vem crescendo e vem realmente, independente de todos esses grupos que são antivacinas, mas a gente, na verdade, está conseguindo, a tempo real, conseguir fazer uma cobertura de rebanho.
A notificação de qualquer caso de sarampo é extremamente importante para as autoridades de saúde, ressalta Vanesca Gadelha.
É importante detectar e, mais ainda, é importantíssimo usar os meios que se tem hoje. O profissional de saúde sabe que tem que notificar. Essa notificação é que ela é importante. Quando a notificação ela é executada, realmente o sistema de vigilância ele é acionado. Quando é acionado, ele vai a campo e realmente executa tudo que está descrito no manual de vigilância.
Como bem já ressaltamos aqui, a única forma de prevenção contra o sarampo é a vacinação.
Só que existe um problema muito sério hoje em dia, Diógenes. As fake news.
Seríssimo, Vanessa. As notícias falsas têm atrapalhado muito a cobertura vacinal em todo o país, em várias campanhas de saúde. Não é mesmo, doutor André?
Doenças como o sarampo só ressurgem porque a população deixa de se vacinar. E há um movimento muito forte chamado de antivacionista, que não é de agora. Na história do Brasil, a gente pode citar a revolta da vacina contra Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, início de 1900.
Os primórdios, né?
Exatamente, que era vacina contra a varíola, que a história mostrou que ele estava certo, porque até hoje a única doença foi eliminada da face da Terra através da vacina. Mas uma das maiores vozes contra a vacina era um deputado italiano que, se procurar no Google, agora vai encontrar lá o relato de menos de 2 meses. Ele esteve internado com catapora, que é uma doença que existe vacina, e ele, quando saiu da internação, ele mudou completamente a opinião e agora ele passou a defender as vacinas.
Mas como vencer isso, essa barreira e essa dificuldade que se tem hoje das pessoas terem sua carteira vacinal em dia? Se eu não me engano, o governo está estudando formas de exigir a carteira em matrícula pública para tentar deixar em dia.
Isso é importante, a ação do Ministério da Saúde no país como um todo. E é muito importante que as pessoas tomem cuidado com a fonte de informação. Muitas vezes mensagens nas redes sociais tomam-se como verdade absoluta, sem sê-las. Já vi inúmeras pessoas morrerem de várias doenças. Até hoje nunca vi uma sequer morrer por vacina.
Muita gente acha que pode adoecer por causa da vacina, doutor André. Isso, estatisticamente, é desprezível?
Algumas vacinas, principalmente as com vírus vivos atenuados, como é o caso da febre amarela, como é o caso da vacina do sarampo, que é a tríplice viral, sarampo, rubéola e caxumba, essas vacinas eventualmente podem provocar uma doença que geralmente é mais leve do que a doença provocada pelo vírus selvagem e são muito raras. Por conta disso, essas vacinas são contraindicadas para gestante. Então, enquanto a gestante se recomenda que tome vacina contra a gripe, que não tem vírus vivo, se evita que tome da febre amarela e do sarampo.
No caso da gripe, por exemplo, acontece muito, tomei a vacina, adoeci. Às vezes a pessoa já estava propensa a adoecer, né?
Exatamente. A vacina começa a fazer efeito em torno de 10 dias, 7 a 10 dias. Então a pessoa que toma a vacina hoje e no dia seguinte está gripada, ele já tinha adquirido o vírus antes de tomar a vacina. Porque leva alguns dias a partir do momento que a pessoa se contamina e desenvolve os primeiros sintomas.
Tem muita gente que pensa que sarampo é doença de criança, que a pessoa só pega nos primeiros anos de vida.
Puro engano, Diógenes. O adulto precisa estar atento também à caderneta de vacinação.
Vacina para o sarampo toda criança de 12 meses até o adulto jovem até 49 anos. Lembrando que eu vou ter uma diferença no quantitativo de doses aplicadas. Esse quantitativo vai depender da minha história vacinal. Se eu tenho alguma dose já discriminada entre crianças de 12 meses até 29 anos, só tiver apenas uma única dose, ela vai ser feita uma segunda dose. Mas se eu tiver adultos jovens de 30 até 49 anos, sem comprovação vacinal, ele vai tomar apenas uma única dose. Se ele já tiver a comprovação vacinal, ele não precisa se revacinar, porque ele já é imunizado.
Vanessa, existe algum esforço das autoridades de se dar mais importância à caderneta ou algum outro tipo de instrumento para facilitar esse controle das vacinas?
Hoje a gente trabalha com o Programa Nacional de Imunização, é um sistema de informação do Programa Nacional, que é o CPNI. Só que o CPNI, ele nasceu em 2016. Então, todas as crianças ou adultos que se vacinaram de 2016 até agora, ele tem o que a gente consegue gerar um cartão virtual de vacinação. E funciona em todo o território nacional. Independente de eu ser vacinada em Natal, mas eu chegar em São Paulo e quiser, porque eu perdi a minha carteira ou porque chegou no momento de eu tomar a segunda dose de alguma outra vacina, eu vou tomar lá e ela vai conseguir ver no sistema que eu tomei uma vacina, o lote que eu tomei, o braço que eu tomei, o vacinador, a unidade que eu tomei aqui em Natal. Então, esse é o novo sistema do Ministério, justamente para poder impedir que pessoas que já são vacinadas se revacinem sem necessidade, porque isso é um gasto tanto de dinheiro público desnecessariamente, e quanto também eu estou, na verdade, expondo uma outra pessoa a patógenos que ele já é imunizado. Então, não necessito mais de imunização para essa pessoa. E também não, eu tenho que evitar os eventos adversos, né? Que pode ocorrer de tanta vacina que você já tomou daquele determinada situação de proteção, que na verdade ela não vai lhe proteger somente, ela vai lhe fazer mal agora. Né? Então, é nessa prerrogativa hoje que o Brasil trabalha. O Brasil trabalha, não adianta dizer à população que guarde seu cartão de vacina assim como você guarda sua documentação pessoal. Então, a gente utiliza agora de um outro sistema que vincula você nacionalmente para que você realmente, em cada situação que perder, você vai poder chegar a uma unidade básica e assim, por favor, reimprime meu cartão. E aí essa unidade tem esse potencial de reimprimir esse cartão dizendo todo o seu histórico de 2016 para cá.
Hoje, quem procura unidade de saúde consegue ter acesso a isso?
Todas as pessoas que procuram a unidade de saúde, elas são inseridas no Programa Nacional ou no CPNI, que é o Sistema de Informação do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Se eu tenho dúvida, é melhor pegar a minha carteira que eu tenho em casa, levo até a unidade de saúde, procuro o profissional de saúde e vai perguntar a ele. Eu tenho necessidade de tomar alguma outra vacina ou eu, na idade que eu estou, já estou imunizado para o que eu posso me imunizar? Lembrando que a gente tem calendário vacinal que abarca desde a criança ao nascer até a velhice, até a caduquice. Mas cada uma tem sua faixa etária específica para ser feita.
O momento é de alerta, mas não é preciso correria aos postos de saúde.
Os governos em todas as esferas, federal, estadual e municipal, têm garantido que há vacina suficiente para imunizar a população.
Exatamente, não há motivo para pânico, porque como a gente comentou, ainda não há um surto no Rio Grande do Norte, tem apenas um caso que adquiriu em São Paulo.
Portanto, está feito o alerta. Se você não se vacinou contra o sarampo, procure um posto de saúde.
E se houver algum sinal da doença, procure um médico. Outra coisa, não dê ouvidos para fake news.
duas informações importantes neste finalzinho do podcast, Vanessa.
Quais são essas informações, Diógenes?
O Ministério da Saúde recomendou a pais, mães e responsáveis que vacinem seus filhos de 6 meses a menores de 1 ano antes de qualquer viagem pelo país. Isso tem de ser feito no período mínimo de 15 dias antes de viajar.
Pois é, Diógenes. Eu li que o comunicado vale para 39 cidades do estado de São Paulo, Pará e Rio de Janeiro, onde existe surto ativo do sarampo. E qual é a outra informação?
O Ministério da Saúde reconhece estoque limitado de vacinas contra o sarampo caso a doença se espalhe mais ainda pelo Brasil. Por conta disto, o governo federal busca o produto no exterior.
Não é para menos, né, Diógenes? O surto da doença é preocupante em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará. Estamos todos em estado de alerta.
Agradecemos a participação do infectologista André Prudente, diretor-geral do Hospital de Referência Giselda Trigueiro, e de Vanesca Gadelha, chefe do setor de agravos imunopreveníveis da Secretaria de Saúde de Natal, no episódio de Diálogos Hoje.
Sempre que precisar, estarei à posse.
Muito obrigada também, na verdade. Todos esses esclarecimentos são importantes para a gente gerar o que a gente tem de pensamento de saúde pública, tá? De proteção vacinal, de identidade. A gente tem que, na verdade, entender que vacinar é amar. Se a gente ama, a gente protege. E proteger é vacinar.
Eu sou Vanessa Camilo.
E eu sou o Diógenes Dantas.
Na sonorização e edição deste episódio, Flatson Soares, do portal Nominuto.com.
Até o próximo episódio de Diálogos Podcast no Minuto.
Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo, sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.